Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Desde o início da pandemia, o grupo Love is Not Tourism foi criado no Facebook para tentar ajudar casais que estivessem separados pelas fronteiras e que não tinham nenhuma perspectiva de reencontro. Hoje, a página internacional já tem quase 50 mil usuários. E mesmo com a pandemia controlada em alguns países, ainda bomba de casais cheios de saudades dos seus parceiros em outros países. Também durante a pandemia, o Tinder liberou a função Tinder Passaporte, que deixava de lado a geolocalização para possibilitar matches entre países. Esses dois exemplos levaram para a internet algo que já acontece muito na vida real, que é a união de casais de países e culturas completamente diferentes. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nova e sétima temporada do Sexoterapia, um espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e ao meu lado eu tenho a honra e o prazer de estar com a sexóloga, psicóloga e musa exportação, Ana Canosa. Ana, o amor não tem fronteiras?
Ô, oh, Bárbara, que pergunta. Logo de que eu já fiquei assim.
Já nossa, chega assim.
Já chegou chegando. Fiquei pensando, será que o amor tem fronteiras? Eu acho que o amor não tem fronteiras na perspectiva subjetiva da capacidade que a gente tem de amar as pessoas, né? É, inclusive a distância. Mas é claro que o amor também tem limites. Não é isso? Então, e eu acho que alguns limites podem ser bastante difíceis, alguns dilemas bem complicados e algumas aventuras bem interessantes.
Hoje, nós temos uma convidada muito especial. A minha paixão à distância, uma amiga querida que eu fiz na pandemia e que ainda não nos conhecemos pessoalmente. Jornalista e colunista de Universo, a Nina Lemos, direto de Berlim, casada com um alemão, né, Nina? Então, tem muito aqui... Tem muito know-how para falar sobre o que a gente está falando hoje.
E eu e a Bárbara, nós somos a prova de que relacionamento online existe.
É,
porque
verdade.
Nós somos melhores amigas, confidentes, e a gente nunca se viu. Então, realmente,
nunca te vi,
isso
sempre
é uma
te
coisa
amei.
Dos tempos atuais. Claro, e que é ótimo, né? Não tem que ter preconceito, eu acho, com mídia, com jeito de conhecer amigo, parceiro, nada disso. E nem com nacionalidade.
Aliás, a tua história com o teu marido mistura as duas coisas, né? Porque também foi um contato pela
total.
Internet primeiro. E aí, conta um pouquinho pra gente como é a tua história aí.
Ó, gente, eu vou fazer propaganda do aplicativo. Pode falar o nome do aplicativo?
Pode, claro.
Dar essa diquinha? Foi pelo OkCupid, gente. O nome é ridículo, né? Esse é bem cafona, assim. Mas eu acho que o OkCupid tem uma função bem interessante, que é você preenche, claro, você está dando todos os seus dados para eles, né? Mas você preenche banda predileta, preferência política, é a favor da legalização do aborto, é a favor da legalização da maconha, tudo. Tem, assim, 100 perguntas. E aí eles fazem um match ali. Então, você escapa um pouco de ir para um encontro com reaça, no meu caso, que não sou reaça. Então, isso eu acho uma coisa muito legal desse aplicativo. Quer dizer, nem sempre funciona, mas isso já dá uma filtrada básica, entendeu?
É, e nessa questão quando a gente fala de pessoas de países diferentes que têm culturas diferentes, já dá uma cortada boa, né, em vários conflitos que podem vir a acontecer. Quando a gente pensa de, sei lá, a pessoa tem
exato.
Um passado, né?
Eu acho muito mais fácil... Polêmico que eu vou falar, tá?
Mas
eu acho muito mais
polêmico.
Fácil alguém, por exemplo, de esquerda, se relacionar com uma pessoa de esquerda de qualquer lugar do mundo. É muito mais fácil eu me relacionar com uma pessoa de esquerda, seja de onde for, da Palestina ou de Israel, do que com um bolsominion, entendeu? Isso nunca ia acontecer, nunca ia dar certo. Então, eu acho que a fronteira, às vezes, da língua e cultural... Ela é grande, mas não é tanto, sabe? Quando a gente vai ver, as pessoas são mais parecidas com a gente até do que a gente pensa.
E realmente se aplica com o teu marido, com o Gert? Tipo, você não sente muito essa diferença cultural no começo?
Sinto muito, gente. Muito. Se não, para sempre. Eu acho que a diferença cultural... Quando você casa com alguém de outro país, você casa com a diferença cultural.
Uhum,
entendeu?
É verdade.
Isso vai te acompanhar para sempre. E é muito engraçado isso, porque no início mais, né, certos problemas que surgiam, que quando eu falava com amigas e amigos que são casadas ou casados com alemães, são os mesmos problemas. Igual. Aí a gente vê, cara, não, sou, não é comigo, não é com ele, isso é cultural. E são
tem
muitas,
uma questão cultural, né?
É muito diferente. É.
Não, eu fico pensando como é que faz para brigar em língua estrangeira.
Cara, isso, a gente aqui, a gente fala em inglês.
Tá.
É o terreno
porque
neutro.
Meio dá certo. Exatamente, porque não é a língua nativa de nenhum dos dois.
Certo.
Então, ninguém é perfeito no inglês. Eu acho que se for na língua do outro, o outro fica muito na vantagem, né?
Tipo... Mas confessa aqui, né? Às vezes dá umas faladas em português para dar uma desabafada sem ele entender, assim, né? Quando a amiga brasileira liga, tu pode falar
não, isso
mal
é
dele
ótimo.
Em português.
Isso é maravilhoso, eu sempre falo, tomara que nunca aprenda português. Gente, do meu lado,
agora,
deitado, olhando o celular, eu estou falando isso e ele não está ouvindo. Não sabe o que eu estou falando.
Agora, você sabe que tem no plano de familiar, eu já escutei muito, assim, como uma dificuldade, né? Quando, por exemplo, a pessoa está com alguém da família e fica falando na língua nativa, e o parceiro que não conhece a língua fica ali, tipo, oi? Se sentindo excluído. E isso as pessoas se incomodam muito, né? Provavelmente
rola.
Você não deve viver. Rola isso também?
Olha, para mim, no início, né? Primeiro, assim, eu mudei para a Alemanha, não foi por causa dele, e eu acho isso ótimo para mim, para esse relacionamento. Porque eu tenho amigas que se apaixonaram pela pessoa, mudaram, construíram família, tem filha aqui. Mas aí isso é muito complicado. Não sou contra, não. Só tem um problema aí, que eu sei que acontece, que na hora da briga, ou na hora que você não está feliz na Alemanha, que isso acontece sempre, que você está com saudade de casa, que está muito frio, você acaba jogando para o outro, pô, eu vim para o seu país por causa de você, né? É impossível que não apareça isso. Então, isso eu não posso falar, porque foi uma decisão minha. Eu quis morar aqui antes. Foi uma decisão individual.
É, porque o sentimento de pertencimento social, ele ajuda você na sua identidade. Quer dizer, eu pertenço àquele grupo cultural. Então, quando você muda de país, você tem que criar de novo um sentimento de pertencimento. E tem países, talvez, mais abertos a isso em relação a estrangeiros ou quais estrangeiros, né? Porque a gente sabe que tem também essa questão, né? E outras, e tem pessoas mais abertas, tem pessoas mais curiosas, a gente acho que tem traços de personalidade também, né? Quer dizer, quem sai na rua e conversa com as pessoas e vai, é curioso e pergunta. Então, eu acho que você vai numa situação de muita vulnerabilidade, sabe? Você tem que ser uma pessoa aventureira, curiosa.
É
seríssimo. Né? Não é, Nina? Eu acho.
Nossa, e isso é uma questão social e de direito da mulher seríssima, que eu acho que a gente tem que alertar aqui. Porque tem muita mulher que vem para a Europa com esse sonho do gringo encantado, do cara que vai te prover, do cara que é perfeito, e caem roubadas, que podem até correr risco de vida, né, gente? Porque se você não está no seu país com a sua rede de proteção, com seus amigos, com a sua família, você pode estar muito suscetível a muitas violências, né? E a estar num relacionamento que você não quer. A questão da maternidade é seríssima. Porque se você tem um filho na Europa, cara, você não pode voltar, né? Porque se você voltar, o seu filho não vai com você. Você vai ter que ficar aqui um bom tempo. Então, tem várias questões que eu acho que a pessoa tem que pensar muito antes de vir para cá, sabe? Assim, se for por amor ou por qualquer razão, né? Tem que pensar. No meu caso, eu vim para cá tendo meu trabalho, que sempre foi relacionado ao Brasil. Então, eu vim mais velha, não vim muito nova. Então, eu já vim mais preparada. Eu acho que isso me ajudou muito.
Claro.
Eu já vim empoderada. Ó, isso é muito importante.
Esse é o resumo, né, Nina? Ó, tu falou que tem muitas histórias. Vamos ver as histórias que a gente tem aqui. Porque a cada episódio, o Sexoterapia traz 3 histórias reais apuradas pela reportagem de Universa e que nos ajuda a discutir o tema da vez. A primeira é o caso da Fernanda, de 32 anos, que mora em Glasgow, na Escócia.
Manda casos.
Conheci meu companheiro em uma viagem pela Escócia em 2017. A gente se encontrou num pub em Glasgow e ele se juntou a mim para continuar a minha viagem. Foi muito divertido, porque nos demos absurdamente bem. Voltei para o Brasil e mantivemos uma relação à distância por 1 ano e meio, quando eu decidi me mudar para cá. A nossa relação sempre foi ótima e continuou sendo. Porém, o clima da cidade nunca me agradou. é muito frio, chove demais, há poucos dias bonitos. Isso sempre foi um incômodo, mas eu conseguia lidar até chegar à pandemia. Nossa, com essa loucura que mexe com o nosso psicológico, a falta do sol parece que me deixa ainda pior. Tenho sentido muita falta da minha família, tenho repensado sobre se vale mesmo a pena continuar longe deles. Quando vamos morar fora do país, a gente renuncia de muitas coisas e prioriza outras. No meu caso, priorizei viver esse amor e tenho melhor qualidade de vida. Mas acho que isso já não é o bastante. Tenho sentido que preciso voltar. Nesse momento, especialmente, quero estar perto das pessoas queridas. Estou pensando como trazer esse assunto à tona para o meu companheiro. Não tenho urgência, já que não poderia nem viajar agora. Mas estou com medo dele não querer me acompanhar. E nesse caso, acredito que renunciaria ao amor para voltar ao meu país.
Que dilema, aí, hein? Gente? É um dilema, né? Eu acho que ela vive um dilema legítimo, né? Ela vive o dilema de estar perto da família, de curtir, de valorizar mais os dias de sol num país tropical. É um dilema difícil o que ela vive, né? Porque... E é crescido da pandemia, né? Que também eu acho que provoca o medo deste luto concreto, de acontecer o luto concreto, de ela não ver mais a mãe, não ver mais o pai, ou não ver mais as pessoas que ela ama.
Tem isso, né?
Né? Então, é um dilema bem difícil. Eu se fosse ela, vinha passar pelo menos um período aqui, talvez seja interessante ela negociar com esse parceiro, né, as possibilidades deles virem para cá um pouco, ficarem um pouco aqui. Isso faz parte desses relacionamentos que são intercontinentais, né?
É verdade.
Não tem muito jeito, né?
Tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui no caso da Fernanda, e vai de encontro com o que a Nina falou antes, essa coisa, ela conheceu ele numa viagem, eles se conheceram num pub, é aquela coisa de comédia romântica, assim, aí ele seguiu junto com ela na viagem.
Castelo escocês no sol,
exato,
aquelas fotos, né?
Então, assim,
vai viver lá.
Essa história é maravilhoso, né? Mas aí chega o final do filme e vem a vida real, que é o quê? Que é o todo dia, longe de casa, num país que só chove. Então, assim, não, aquele momento de viajar pelo país de férias, de pub em pub, muda para o choque de realidade que é, e assim, dentro das suas proporções, acontece em qualquer casamento, né, Ana? Quando sai daquele
claro.
Momento do encantamento inicial e vai para a vida no dia a dia. Só que aí nela, no caso da Fernanda, tem todos esses adendos aí, longe da família, pandemia, tarará, tarará. E, Nina, essa saudade um dia vai embora?
Cara, eu acho que eu tenho uns conselhos para a Fernanda. Vou falar assim, da amiga que está aqui há mais tempo, morando aqui, tá? Se ela fosse, se a gente se encontrar, a Fernanda, o que eu falaria para ela? Primeiro, no inverno. Isso é depressão sazonal, isso é uma doença, isso não é, Ana?
É isso mesmo.
Isso existe, o inverno, a falta de sol, ela é uma doença, toma vitamina D, tenta andar, mesmo com dia feio, sair um pouco, mas isso afeta a gente. Isso, junto com pandemia, é um cenário que a depressão está aumentando na Europa muito, então tenta separar o que é a saudade de casa e o que é todo mundo está mal, ninguém está feliz. E outra coisa, eu acho assim, tem que ir ao Brasil, sabe? Eu estou há 2 anos sem ir, gente, por causa da pandemia. A Bárbara acompanha meu drama.
Acompanha.
É muito sofrimento. Tomei a vacina ontem, minha comemoração, é só porque eu vou poder ir.
Pausa para comemorar.
Mas o que eu
vacina.
Recomendo é, agosto eu estou no Brasil. O que eu recomendo, vai sozinha, não leva o marido, não. Eu acho tão importante a gente ter o nosso tempo com os nossos amigos, a gente ter o nosso tempo com a nossa família. Se ele falar, não quero ir, vai.
Uhum. É uma boa ideia também.
Eu estou indo em agosto e estou indo sozinha e vou ficar 3 meses já. Isso, gente, não tem nem que negociar.
Quando você está no seu país, né, você vai aprendendo a lidar também com os incômodos. Você está na sua cidade, você está na sua casa. Então, sei lá, passa uma semana de chuva e frio. Você não gosta de chuva e frio. Você vai dando um jeito de lidar com isso com seus outros recursos, com a sua rede, com as pessoas que você ama. Você vai dando um jeito, né? Até o... Gente, nessas horas, até o leite condensado que você compra ali faz diferença. Você
faz
chega,
um pão de queijo.
Você faz um pão de queijo que te remete uma memória da infância. Quando você vai para um outro país, você compra um leite condensado que você nem sabe se é leite condensado, aquele negócio dá errado. Você não sabe nem onde que você vai pegar o recurso espaço de acolhimento afetivo, porque a memória afetiva, ela nos ajuda em momentos de vulnerabilidade. Se você está num país em que você não tem memória afetiva ainda, ou as memórias são muito recentes, na comida, no cheiro, né, fica difícil, fica muito angustiante mesmo. Então, ela está numa situação bem... E eu vou pela Nina, assim. Eu
Mas
acho
ser amigo
que...
também ajuda muito.
É, e agora ela não deve estar conseguindo fazer, né? Que está fazendo que amigo
Fazer amigo
na pandemia.
Brasileiro.
É, isso, isso
é,
ajuda.
É, mas entrar assim, sabe, ter um grupo de amigas brasileiras que também moram fora, trocar uma receita de pão de queijo. Poder falar na própria língua é muito importante.
É, e eu acho que também tem essa coisa que a Nina falou que eu achei interessante, de ela ir para o Brasil, mesmo que ela vá sozinha passar
isso.
um tempo. Porque eu acho que, Ana, que ela preserva um pouco até da individualidade dela.
É melhor,
dela,
gente,
né?
Ficar de babá de gringo.
Mas tem uma coisa que eu acho assim, como ela tomou essa decisão como uma decisão muito importante, e foi muito importante, né? Ela saiu do país dela para viver uma relação amorosa fora. Ela também, para resolver o dilema, ela também está indo pela situação oposta. Então, para eu resolver o dilema, eu tenho que deixar esse cara aqui para voltar. E existe um meio termo. Ela já está construindo essa história afetiva. Existe um meio termo. É falar para ele, cara, estou sentindo falta. O que, que nós podemos fazer? O que, que você sugere? O que, que a gente tem de recurso? O que, que a gente pode fazer? Né? É abrir para ele para essa conversa gostosa mesmo do, ó, é essa a minha necessidade. O que, que a gente pensa sobre essa necessidade? Né? Isso pode, e ela pode ter uma boa surpresa, eu espero.
É, não, eu acho legal isso, Ana, que tu falou, porque ela fala que, ai, tô até com medo de falar com meu companheiro. Não pode, né, ter com medo de falar com o próprio companheiro, gente, né?
Não! E, gente, um cara não entender que você tem saudade de casa, que você tem saudade da sua família, dos seus amigos, do seu país, ele vai entender, é óbvio. Se não entender, ele não é um cara legal. E para durar esse relacionamento, que a gente espera que dure, vai ter tanta saudade, vai ter tanto desses momentos, né? Então é bom já falar logo, porque isso vai ser um tema. Isso faz parte da sua história.
Ó, e a gente tem uma próxima história aqui, que é o inverso, na verdade. Vamos ouvir agora a história da Tatiana, que tem 27 anos e mora no Rio de Janeiro.
Manda casos.
Eu e o meu marido, que é holandês, nos conhecemos aqui no Rio em 2016. Ele estava viajando a trabalho e se apaixonou pela cidade e por mim. Ele voltou para o país dele, mas mantivemos contato e um relacionamento pseudo-amoroso. Até que em 2018 eu fui encontrá-lo na Holanda e percebemos que deveríamos ficar juntos. Minha mãe, no entanto, estava doente e eu não queria ficar longe dela. Como havia gostado muito da cidade, ele decidiu se mudar para cá, para morarmos juntos. Casamos e tudo para ele ter o visto de residência. Porém, há alguns meses, ele me trouxe a bomba. Quer voltar para a Holanda. O aumento da criminalidade, a sensação de insegurança, além das más experiências profissionais e com amigos que fez aqui, o fizeram perceber que ele prefere morar em Amsterdã. Eu, por outro lado, não sei se quero deixar o meu país. Não contava com isso quando me apaixonei e só permiti entrar nesse relacionamento porque ele topou mudar para cá. Sinceramente, eu não sei o que fazer. As histórias são difíceis hoje, hein, Ana? Como que a gente lida com as expectativas dentro de um relacionamento e com essa ideia de que alguém vai ter que ceder, né? Porque eu acho que, no fundo, é isso. Todos os dois têm certezas, aparece, tá aparecendo aqui. E mesmo que tenha um combinado lá atrás, os combinados mudam. E aí, como lidar?
Mas eu acho que também seria legítimo ela fazer uma tentativa de morar na Holanda, por que não? Quer dizer, eu não sei qual é o contexto de realidade dela, né? Questão de saúde dos pais, porque toda vez que eu e meu marido, a gente fala, meu, vamos morar fora, vamos levar o Theo para fazer uma experiência, e aí eu falo, putz, minha mãe, putz, meu pai, seus pais, né? Porque meus pais agora, e os pais do meu marido estão meio velhinhos, tal, então a gente fica pensando como é que é deixá-los nessa situação. Então, eu não sei qual é o contexto de vida dela, mas olha só, né? Quando ela fala, ah, eu só me relacionei com ele porque ele aceitou viver aqui. Então, ela está colocando uma condição que favorece a ela.
Uhum.
Né? Ela pode continuar, ao meu ver, pensando nessa condição. Tudo bem, né? Ninguém está aqui para julgar se isso é egoísta, se não é egoísta. Ela que sabe da vida dela. Agora, Será que não dava também para pensar nessa possibilidade, nessa aventura dela ir morar um pouco na Holanda também?
Eu sei que a Nina tem uma mãe que já é mais velha aqui, e eu imagino, eu acho que até a Ana pode falar já até do lado mais psicológico, que essa coisa freudiana, né, de que a gente tem que matar pai e mãe na nossa cabeça em algum momento, assim, né? Também a gente não pode deixar de fazer os nossos planos, seguir nossas
vidas. A gente quase nunca consegue, mas deixar de fazer,
a gente tem
não.
que tentar, pelo menos.
E, gente... E a internet, hoje em dia, né, a Bárbara sabe, porque a gente está sempre se falando, agora na pandemia é muito mais difícil. Isso é o maior problema, a maior angústia na pandemia, porque não dá. Eu sempre pensei, eu estou morando aqui, qualquer coisa eu pego um avião. Se alguém precisar de mim no Brasil, eu corro para o aeroporto. Eu não posso nem pensar nisso atualmente, né, porque é modo de sobrevivência para não angustiar, porque isso é muito sério. Agora, hoje em dia, a gente tem a tecnologia. A minha mãe me liga para o WhatsApp, gente, é uma quantidade de vezes atualmente no meio da pandemia.
Eu acho que tu pode capaz de falar mais com ela. Capaz de tu falar claro. Mais com ela agora que mora à distância do que morando na mesma
Mas,
cidade.
Com certeza, porque eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Então, eu morro de culpa. Então, eu sempre atendo. Mas, assim, hoje com WhatsApp, com Skype, com ligação de vídeo, a gente tem um contato. Que é outro, gente. Eu tenho amigos no Brasil que, mesmo não precisando falar por trabalho, por nada, que eu falo com eles todos os dias. Então, não é assim que você precisa abandonar tudo. Não precisa, assim. Não precisa abandonar seus amigos e sua família. Você continua se comunicando com eles e eles continuam com você, de certa maneira.
Eu acho, Ana... E aí, tu, em algum momento, quando tu vai entrar num relacionamento, que tu vai investir no relacionamento, são várias coisas que tu vai deixar para trás, né? Tu vai renunciar da tua vida de solteira, de várias, a tua vida muda, não importa. Pode ser um relacionamento com o teu vizinho no andar de cima. E eu acho que se tu entra no relacionamento daí com um gringo, com um cara que mora fora, tu tem que estar aberto a algumas concessões, né, Ana?
Claro, claro. E eu acho que tem isso, né? Quer dizer, talvez ela esteja colocando numa ou outra... justificativa, mas talvez sejam muitas questões que ela não quer abrir mão, né? Quer dizer, a cidade que ela ama, que ela conhece, os amigos que ela gosta, enfim, todo relacionamento. Acho que tem uma coisa que é importante, que eu acho que a Nina estava falando no início do programa, que é quando ela fala da língua em comum e quando ela fala também de valores, né? Quer dizer, como é que eu vou conviver quando ela preenche lá o negócio do aplicativo? Tem que ter valores que vão convergir para um projeto comum e para a possibilidade de você compartilhar pensamentos, ideias, para você construir essa relação. Né? Então, também ela precisa pensar que tipo de projeto ela está construindo com esse homem. Né? Uhum. Quer dizer, o que tem em comum? Porque também pode ser que ela esteja vendo, pode ser que ela não tenha muitas coisas em comum com ele, esteja percebendo isso, e a viagem só sirva de símbolo para ela estar, de alguma maneira, né? Ó, eu quero manter determinados padrões, porque de fato não encontro esses padrões nesta linguagem comum com esse sujeito. Não sei também se é por aí, né? Se é só a questão de mudar de país, mas você vai ter que abrir mão, não tem jeito, relacionamento você tem que abrir mão.
E essa coisa, assim, dos contratos e do ceder um pouco aqui, um pouco ali, ela pode ir com algumas condições, né? Tipo, olha, a gente vai, mas eu quero voltar para o Brasil de tempos em tempos. A gente vai, mas eu quero que a gente, sei lá, guarde uma grana para levar minha mãe de vez em quando, porque às vezes a mãe já é mais velhinha, não tem dinheiro, enfim. Né? Eu acho que tem que botar, de repente, quando vai ter essa conversa, coloca tudo que puder ali na mesa para até entender as reações do outro, em que pé o outro tá, né?
A gente, eu acho tão importante também, assim, ter o seu próprio dinheiro e a sua própria, o seu próprio recurso, sabe? Eu sou muito individualista, sou muito pouco romântica, eu acho muito importante a gente contar com a gente mesmo, sabe? Ainda mais se você vier para fora do país, tá casado, o cara é um amor, mas tem o seu dinheiro, a sua passagem que você possa comprar para voltar para o seu país, para visitar a sua mãe, eu acho isso super importante. Eu sei que eu sou meio, pareço até meio fria nesse sentido, mas... Eu não sei se tudo tem que ser decidido junto, não. Mas eu acho que vem tentar. Vem
eu
tentar,
acho uma coisa
mas vem
interessante.
Tentar com grana para voltar se der errado.
É, eu acho uma coisa interessante que tu levantou, até que tu falou um pouco antes, que quando tu casa com alguém que mora de outro país, tem várias coisas legais que tu leva em consideração, né? Se tu tá num outro país, tua cidadania às vezes depende do outro, tá atrelada ao outro. né? E aí, se tu tem um filho... Né? Então, a decisão é racional.
Também é um problema.
A decisão não é 100% passional.
Ô, Nina, conta um pouco pra gente também. Queria entender um pouco como é que você percebe essa questão dos valores em relação à sexualidade e o afeto.
Cara, é muito diferente. Cara, vou te contar uma coisa que eu acho muito curiosa, que é engraçada. Cara, alemão não transa no primeiro encontro. Isso é raríssimo aqui.
É verdade, já ouvi várias vezes.
Isso é uma coisa que a gente ri muito. Isso é muito diferente do Brasil. E falam assim, se não transar no primeiro encontro, é porque o cara está realmente querendo uma coisa séria com você. Você fala, nossa, que coisa antiga, né?
Pois
mas
é,
tem
né?
Isso, nossa, isso é meio donzelo.
De querer e é o cara mesmo, né? Não é nem tu, não é nem a mulher, né? Não é nem a mulher, é o cara
não,
também.
Não,
né?
É o homem, é o homem.
Aí, junto com essa pergunta que a Ana falou, brasileiro é muito afetuoso, é muito carinhoso, né? Anda de mão dada na rua, beija, beijão na rua, na
e
porta
e nós somos mesmo, né? Nós somos.
E os alemães
nós
são
somos
como?
Mesmo. Nós somos mais afetuosos. São mais frios, com certeza. Aqui, gente, a gente cumprimenta as pessoas com um aperto de mão. Agora, a gente se adapta. Eu já cumprimento as pessoas com um aperto de mão. Eu corro risco agora de chegar no Brasil e dar a mão para alguém.
Você sabe que eu encontrei uma pesquisa interessante que eles falavam sobre a Suécia, né? Que a Suécia é considerada um dos países de alto índice de qualidade de vida. Né, que as pessoas almejam muito, porque tem paisagens maravilhosas, qualidade de vida incrível, mas que é um país que tem muitos, muitos, muitos solteiros, e que a própria configuração dos apartamentos, os apartamentos são todos quase feitos para as pessoas viverem sozinhas. E aí eles dizem o seguinte, que um relatório divulgado pela Agência de Pesquisa Estatística Suécia, em 2015, revelou que apenas uma entre quatro pessoas que chegaram ao país solteiras encontrou um parceiro depois de 5 anos. E aí tem um psicólogo que vai falando, né, que na Suécia tem isso. As pessoas não paqueram umas às outras no metrô. As pessoas não são assim
por
de abraçar.
Por isso que o aplicativo ajuda tanto. Não tem.
É isso aí. Né? Ai, porque não tem essa coisa,
imagina.
Né?
Não,
mas também, gente,
frios,
é muito bom também. Mas tem tantas vantagens, né? Porque tudo tem vantagem e desvantagem.
Claro.
Ninguém me faz, ninguém paquera ninguém, mas também ninguém assedia. O que eu prefiro? Nina, prefiro morar num lugar que eu não sou assediada. Aí tem paquerar, tem aplicativo. A lei do não é não na Alemanha, ela é muito séria. Na Suécia, mais ainda. Na Suécia, você beijar alguém sem consentimento é estupro, né? Por isso que os números são tão altos de estupro nos países escandinavos. Então, se chegar um cara aqui na balada e der um beijo, ele vai ser preso. Então, os caras têm um outro approach. Isso traz vantagens, mas também... E desvantagens, né? Mas tem um lado também que...
Agora, Nina, deixa eu te fazer uma pergunta também. Tem uma questão também que eu acho que é bem estudada também, comentada, sobre como os homens estrangeiros, ou alguns homens, ou, né, veem as mulheres brasileiras de maneira extremamente erotizada, né? Você percebe isso, assim, quer dizer, a mulher brasileira é sempre aquela mulher que nossa.
Com certeza. Assim,
é o carnaval, a fogosa, né? Que vem com uma imagem.
Totalmente,
assim.
Gente. Comigo, eu acho que menos, porque eu fujo muito desse estereótipo, né? Uhum. Eu sou muito branca e sou carioca.
Carioca. Mas,
né, sou uma decepção de brasileira. Quem espera? A morena.
Ai, que ótimo.
Tava ali no aplicativo, né? Carioca. Gente. Aí chega a branquelona. Ali, né?
Chega a roqueira, cabelo preto, magra. Eu sou a decepção. Eu sou a carioca mais fake. Né? No Rio, as pessoas falam comigo em inglês, achando que eu sou gringa. Ops. Então, mas tem isso é seríssimo, super tem, e eu já fiz matéria sobre isso, tem milhares de mulheres que já passaram por esse tipo de preconceito aqui, sabe, da pessoa falar, ah, sou brasileira, então samba.
Tu falou um pouquinho aí sobre não transa no primeiro encontro, os alemães e tal, mas o teu relacionamento, você teve uma estranhada, assim, de... Não, de mais estranhar, tipo, já querer beijar no primeiro encontro, e o teu marido fala, opa, peraí, ou até de fazer carinho em público... Chegou a acontecer
não com ele, cara. Com ele eu não tive. Não tive, porque também, sabe, a gente se conheceu com mais de 40 anos. Eu acho que isso... Mas também conheci outros caras de... que eram, tinham mais de 40 anos também, e que aí aconteceu. Mas com a gente, não. E acho que até por isso que deu certo, e que a gente ficou junto, né? Porque as coisas tiveram uma coisa natural.
Mas ele, você acha que tu te adaptou mais a ele? Sim. Ou ele se adaptou mais a ti? Ou teve o meio do caminho mesmo? Tipo, rola carinho público ou não?
Rola, claro. E o que eu tento falar... Isso rola aqui também, eu acho. Assim, é menos que no Brasil, mas rola. Assim. Agora, o que eu acho é que a gente tem que tentar pegar a diferença cultural que é boa, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa estrita, muito mais pontual, por exemplo. Isso é bom. Porque é bom ser pontual. Não, né? Eu nunca gostei de gente que deixa a gente esperando uma hora. E na Alemanha, gente, isso é uma, no início era muito difícil. Tipo, eu marcava um encontro com ele, eu saía correndo para me arrumar, e eu sempre chegava atrasada, e saía desesperada. Tipo, meu Deus, que aqui você chegar atrasada é seríssimo. Isso eu não sou mais tanto, sabe? Mas isso é bom, né?
É ótimo, é ótimo.
Mas, cara, tem uma coisa horrível aqui. Isso é interessante, é engraçado. Que eles são muito honestos. E eles têm uma sinceridade meio do mal, assim.
Sincericídio. Sincericídio.
É, cara, aquela coisa da mentirinha de amor, sabe? Não existe. Até antes de gravar o programa, eu conversei sobre isso com ele, com o Gerd, e eu falei, cara, essa coisa da honestidade, eu falei, se você achar que meu cabelo tá feio, e eu te perguntar, você vai falar, tá feio? Ele falou sim.
Ah, meu Deus. Meu marido é assim, meu marido é um ET.
Pelo menos, quando elogia, a gente sabe que é real.
É?
Pelo menos, quando elogia, a gente sabe que é sincero. Isso é bom.
Ótimo.
Agora, já me aconteceu coisas aqui, com amigas até do Gerd, de virarem e falarem umas coisas para mim, que eu fiquei muito chocada, assim, porque a gente é muito polite, a gente brasileiro, né? A gente é muito simpático, a gente está sempre querendo agradar, a gente é muito legal, né? Carinhoso com as pessoas. E eles são direto e agressivos. Isso é difícil. Isso acho que a parte mais difícil é aguentar assim, uma coisa muito direta e uma coisa que pode soar grosseira. Isso é muito difícil.
Ó, a gente tem mais um caso para ouvir, mas antes a gente vai fazer um intervalo.
Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
Nossa última história de hoje é da Natália, que tem 35 anos e é aqui de São Paulo.
Manda casos.
Eu estava cansada dos brasileiros, numa repetição, saindo sempre com uns caras muito parecidos. Era um padrão meu, mas também era o que eu tinha meio ali na frente, a caminho. Eles eram muito parecidos, tinham os mesmos comportamentos, os mesmos traumas, foi ficando um pouco cansativo. Aí, numa viagem para Amsterdã, minhas amigas me incentivaram a baixar o Tinder para conhecer pessoas. Ficou a curiosidade, se eu pegava uns caras gringos, seria diferente? Seria diferente, positivo ou mais catastrófico? Levei isso em consideração, mas estava aberta para tentar algo novo e curtir. Em relação à vida sexual, tem de tudo, mas o brasileiro é muito mais aberto para falar de nude, flertar, etc. Eles são um pouco mais travados, mas isso não quer dizer que não faça. Eles ficaram muito surpresos com a naturalidade que eu lidava com as conversas sobre sexo, toque, consenso. Existe um estereótipo da hipersexualização da latina. Então é preciso dialogar muito para eles entenderem que somos humanas e que eu posso sim ser sensual, mas ter as minhas vulnerabilidades. Depois disso, voltei para o Brasil e ainda mantive um relacionamento à distância. Descobri que há outras formas de se conectar com uma pessoa sem ser necessariamente física, mas querer estar junto e fazer planos. É uma experiência que eu recomendo para as minhas amigas. Já falei para todas baixarem o Tinder Passaporte para conhecerem os caras antes de se mudar para um outro país. Mesmo que você não encontre o amor da sua vida, você vai descobrir muito sobre você e vai ter uma boa história para contar.
Eu achei, eu tô rindo aqui porque eu tenho uma paciente minha que quando, logo que começou logo que começou a pandemia e o Tinder, ele abriu o Tinder passaporte gratuito, daí ela entrou com umas amigas e falou assim, gente, vamos ver qual é o melhor país para ver se acha um cara. Qual é o melhor país? Índice de não sei o quê, de qualidade de vida, sexual, não sei o quê, Dinamarca. Dinamarca, foi lá, cara, fez match com um cara da Dinamarca, começou uma conversa, primeiro dia, uma puta conversa legal, segundo dia o cara já mandou mensagem de novo, ela já ficou toda empolgada, terceiro dia o cara tava mandando mensagem para ela, perguntando quando é que ela ia morar lá.
Nossa!
Aí ela demorava para responder, ele já mandava mensagem dizendo por que que ela... Ela pegou um doido. Aí foi tão engraçado, né? Porque ela falou assim, gente, mas eu vou dizer uma coisa, eu fui na Dinamarca e peguei o errado, né?
Tem duas coisas aqui na história dela que eu acho que a gente já falou um pouco da idealização da mulher latina, mas também da idealização desse gringo, né? Que, tipo, gente, é quase uma história de um príncipe cantado no cavalo branco, né, gente? E aí vem a história da Ana, que tu vai lá no Dinamarca, melhor país, melhor tu, todos os índices, tu tem homem, tem boy lixo em tudo quanto é lugar, gente, né? Não adianta tu querer achar que tu vai encontrar...
Gente, eu já saí com cada maluco aqui. Tem uma coisa que eu acho importante, assim, não é importante, mas eu queria lembrar, que eu acho bem diferente, né? É que no Brasil, você passa dos 40 anos, os caras de 40 anos te acham todos os caras de 40 anos imediatamente te acham velha. Apesar deles terem a sua idade. E às vezes eles são um pouco mais velhos que você. E aqui isso não existe, tá?
Isso, aqui, isso é verdade.
A maioria dos casais tem idade próxima. Você não vê essa coisa, com todo respeito aos casais que realmente se amam e estão nessa condição. Você não vê aquela cena do cara de 60 anos puxando a gatinha de 20. Que eu acho tão constrangedor, né? Eu tenho, às vezes, até amigos meus, né? Em umas situações que eu acho muito constrangedoras.
Nada contra, tenho até amigos que são.
Tenho até amigos que são. Muita coisa contra, mas até tenho amigos que são. E eu acho que aqui isso não tem. Muito engraçado. Isso foi um choque cultural positivo. Assim que eu mudei, eu tinha uma amiga que devia ter, tipo, 33, e o Guedes devia ter, na época, 46, por aí. E eu falei para ele, acho que eu vou levar essa minha amiga no bar, que você vai, porque tem um bar que ele vai toda semana encontrar os amigos e tal. Para ele conhecer os seus amigos, ela conhecer os seus amigos, né? Ela está procurando um namorado. Aí ele falou, não, faz isso não. Falei, por quê? Eles não vão gostar dela, porque ela é tão bonita, ela é muito jovem para eles.
Olha
só.
E ficamos chocadas. Escrevi isso no Facebook... Minhas amigas todas, meu Deus, vou mudar para a Alemanha. Isso não é possível, isso existe no mundo. Isso existe no mundo, entendeu? Tipo assim, eu tenho 46, puta, o que, que eu vou fazer com uma mina de 33?
Uhum.
Né? Acho que tem uma diferença. Claro que podem se apaixonar, não estou falando que não pode, é óbvio que
mas isso culturalmente,
acontece.
Né? No geral,
mas,
como, lida,
olha,
se lida com a idade, com o etarismo, com as mulheres mais velhas, de uma forma muito mais legal,
cara,
na verdade, né?
As mulheres mais velhas aqui são pessoas.
Pronto.
São pessoas. Nós somos gente aqui. É, no Brasil não há gente. Aqui, os casais, isso são, entendeu? Então, assim, toma muito cuidado, porque realmente tem golpe, tem maluco, tem igual esse cara que a Ana falou, um monte de louco. Mas eu recomendo, eu acho que, assim, essa experiência do Tinder Passaporte, com todo cuidado,
uhum.
Dá uma pelo menos para se divertir um pouco.
Muito cuidado, claro. E eu acho que nessa diversão tem essa coisa, inclusive, da paquera, a paquera em outra língua, né? Porque tem uma tara aí também, assim, né? Assim,
economiza no cursinho com você. De inglês, não, espanhol, mas...
Não, e do cara falar com você em outra língua.
Total, já faz um,
né?
Tandem.
É. Eu acho também divertido essa coisa né? E acho que isso tem muito a ver com as suas aproximações, né? Eu, por exemplo, para mim o espanhol é, assim, uma língua que me atrai demais. Eu adoro Adoro, acho assim super atraente. Já o inglês para mim não é tão atraente, assim, a fala, a sonoridade. Eu tenho uma coisa com o espanhol assim que, olha, vou dizer, viu? Acho, acho super sexy pra caramba.
E uma última pergunta que eu queria te fazer é, a gente, a Nina falou, tu falou também que as culturas, a gente sabe que as culturas lidam de uma forma diferente com sexo, amor, relacionamentos. Mas até esse Tinder Passaporte pode ser até, sei lá, um tesãozinho, uma forma nova de tu explorar a tua sexualidade, né? Sei lá, tá abrindo casal, tá abrindo relacionamento, tá fazendo BDSM, tá testando sex toy, mas aqui tu tá também te explorando com uma outra maneira.
Isso.
De lidar. Ela fala, tipo, essa último caso que a gente leu, a Natália fala que ela descobriu outras formas de me relacionar. Então tu acaba fazendo um autoconhecimento, né?
E eu acho que tem essa coisa de você arriscar um pouco a abertura e a curiosidade, que eu sempre bato nessa tecla, o quanto que para a sexualidade ou afeto é importante você ser curioso e curiosa sobre o outro, né? Uhum. Você sabe que tem uma pesquisa feita com vários países, ela rendeu um livro que chama The Normal Bar, e eles fizeram assim, eles pesquisaram hábitos de casais felizes, e aí depois eles ranquearam por alguns países. Então, por exemplo, os americanos, segundo a pesquisa, são os que menos fazem viagens a dois, os casais, depois que estão muito tempo juntos. Os italianos são os que mais dão presentes fora de épocas específicas. Os franceses são os que mais se vestem para as parcerias, para sair, então que se arrumam pensando na parceria. Os brasileiros são os que mais fazem carinho em público, porque eles separaram os hábitos e perceberam, né? Então, eu acho que você fazer uma brincadeira pelo WhatsApp, pelo Tinder, ter uma relação assim, né, se aproximar, também favorece que você conheça mais sobre o outro e possa trocar essas experiências e transformar, porque eu penso o seguinte, nós somos o tempo todo afetados e afetamos as pessoas. A relação com as pessoas é de afeto e afetação mútua. E isso pode ser muito incrível, né? Acho que é muito mais da maneira como você se coloca na relação, ou na interação afetiva, ou na interação sexual, do que, na verdade, a diferença, as diferenças entre pessoas. As diferenças culturais existem, elas estão aí, mas acho que o que pode fazer você ultrapassar fronteiras é justamente a curiosidade que você tem.
Aproveitando, então, Ana, o que que a gente aprendeu com tudo isso hoje?
Clímax. Olha, eu acho que a gente aprendeu, né, que com a ferramenta da tecnologia favorece, né, que as distâncias fiquem cada vez menores e que a gente possa interagir com pessoas que talvez antigamente só com muita carta e muito tempo de resposta. E isso favorece demais. Eu acho que a gente aprendeu, né, que o amor mesmo, ele não tem fronteiras. Mas para a convivência e a satisfação, às vezes só o amor não basta. A gente aprendeu que diferenças culturais são um desafio, mas que elas podem também agregar e ser muito interessante para a gente ampliar o nosso comportamento afetivo, sexual e como pessoa. A gente aprendeu que as mulheres, principalmente, que vão conviver com pessoas em outros países, precisam levar o seu próprio empoderamento para que possam se fortalecer na difícil arte de encontrar pertencimento num país de cultura diferente. A gente aprendeu que a gente tem que tomar cuidado sempre, né? Que o amor romântico, ele é lindo, mas que a outra pessoa nem sempre guarda as suas melhores qualidades e muitas pessoas podem sofrer na mão de doidos, malucos ou pessoas violentas ou que escravizam ou prostituem as mulheres no mundo afora. Mas a gente aprendeu que sempre, sempre, sempre é a curiosidade que vai mover boas e ótimas aventuras e gargalhadas que você terá na vida.
Foi bom para você?
Para encerrar o programa, um quadro que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. Livros, filmes, podcasts, séries, qualquer coisa que continue essa conversa. Nina, você tem alguma coisa para indicar para a gente?
Vixe, Vixe! Me preparei para isso. Eu tô lesada da vacina, gente, desculpa.
É, ela já tinha me falado
antes. Tenho que pensar.
Pensa um pouquinho aí, então eu vou
tenho
passar para a Ana.
Olha, eu vou indicar uma série, que na verdade é uma série documentário, da Christiane Amanpour, que é Amor e Sexo pelo Mundo. Essa série está disponível na Netflix. São 6 episódios, um em cada país, né? Já faz um tempinho que eu assisti, mas ela vai para a Índia, se não me engano, para o Japão, ela vai para a Alemanha, ela vai para mais 2, 3 países, e aí ela vai mostrando características da sexualidade desses países. Muito legal. Christiane Amanpour, Amor e Sexo pelo Mundo, disponível na Netflix.
Legal. Eu vou indicar um livro que eu adoro, chama Romance Moderno, do Aziz Ansari. Eles tentaram cancelar ele, gente, na minha humilde opinião aqui.
Jura?
É porque ele teve um date, vou até contar, ele saiu com uma menina e a menina não gostou e pediu, ele disse que, ele falou, ai, tu quer, ele não pediu o Uber pra menina ir embora, e a menina fez um expose dele, falando que ela não gostou do sexo. Eles tiveram um date ruim, e aí ela meio que falou que ele não foi legal, mas assim, gente, quem nunca saiu e foi, essa é a minha análise do que aconteceu, tá? Mas o Aziz Ansari é um comediante, ele é filho de indianos, mora nos Estados Unidos, e aí ele fez um estudo, o livro chama Romance Moderno, uma investigação sobre relacionamentos na era digital. E aí ele fez uma análise sobre relacionamentos na internet, mas ele também foi para vários países, ele veio para a Argentina, foi para a França, fez uma análise dos Estados Unidos e de um país na Ásia também, que eu não estou lembrando agora qual foi. E aí ele faz uma relação sobre as diferenças de relacionamento e como cada país lida com isso. Esse livro, gente, é um dos meus livros preferidos da vida, porque ele fez uma análise muito profunda, assim, misturando isso, a internet e o mundo globalizado. Foi uma reflexão muito interessante, muito bem escrito. Eu super indico para vocês. É isso. Nina, lembrou,
gente,
de alguma coisa?
Eu não lembro de nada. Não lembrei. Desculpa.
Tá bom. Não, a dica da Nina é baixa em OkCupid. É baixa o OkCupid, né, Nina?
É, baixa o OkCupid, mas tomem cuidado. Tomem cuidado,
boa,
gente, sério.
Boa.
Com cuidado, porque isso é preocupante mesmo. Tem muita história ruim aí no mundo.
É isso, gente. Obrigada, Nina Lemos. Adorei esse papo com as minhas duas colunistas queridas de universo aqui comigo.
Gente, obrigada. Amei. Me chamem de novo, vou adorar.
Ótimo. Já tá convidada, né, Ana?
É isso mesmo. Obrigada, Nina. Foi um prazer.
Então voltarei. Qualquer coisa, estou aqui. Beijo, gente.
Beijo, até o próximo programa, gente. Semana que vem tem mais.
Siga o Universo UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.